Agora na Rádio Seara. Ligado na verdade. Ligado na verdade. Em um mundo cheio de vozes, escolha a verdade. No ar, ligado na verdade. Ligado na verdade.
E já estamos por aqui com o nosso Ligado na Verdade. Que alegria, que prazer estar com você. Eu sou João Lucas Barroso, mais um podcast. E hoje tivemos uma substituição, né? Saiu de campo Inácio José, entrou Flávio Moisés. E aí, Flávio, firme e forte, graças a Deus?
Olá, João Lucas. Olá, você ouvinte da Rádio Seara. Tudo bem, graças a Deus. E bem sugestivo, né? Teve uma substituição hoje aqui no Ligado na Verdade e com um convidado muito especial.
Pois é, Flávio. Tem que ser você, porque você sabe que eu não sou bom de futebol, né? Mas você é o cara do futebol aqui na Rádio Seara. E estamos recebendo quem, Flávio Moisés?
João Lucas, estamos recebendo o pastor Emílio Garófalo, ele que é pastor da Igreja Presbiteriana Semear em Brasília, formado em comunicação social pela Universidade de Brasília e completou seu PhD nos Estados Unidos. É também professor visitante em teologia pastoral no CPAJ.
Pastor Emílio, prazer recebê-lo. Tudo bem, graças a Deus?
Tudo bem, bom estar aqui com vocês, viu? É uma alegria participar do programa. E um abração a todos os ouvintes aí. Esperamos que seja um tempo bem legal.
Você está ouvindo Ligado na Verdade, na Rádio Seara.
A Copa do Mundo aproxima ou afasta o cristão de Deus? Pastor Emílio, tem gente que diz: ah, futebol é pecado, é coisa do mundo, é perda de tempo. Alguns acham difícil, né, às vezes manter ali a paciência, né, na hora do jogo, tem que segurar as emoções, alguns acabam pecando, falando o que não deveria. Pastor Emílio, vamos lá conversar um pouquinho sobre esse assunto que, com certeza, às vezes, em algum nível, é polêmico.
Claro, vamos conversar um pouquinho, né, é um assunto bastante amplo, mas eu creio que no nosso tempo a gente consegue já apontar algumas coisas que serão úteis e esperamos para os nossos ouvintes. É, muitas vezes a gente pergunta assim: ah, tal coisa me afasta ou me aproxima de Deus? Em algumas das coisas dessa vida é bem óbvio, afasta, aproxima. Mas outras coisas, eu diria a maioria das coisas, não é tão simples assim. Por exemplo, se a gente tirar dos esportes ou da arte, que são ramos mais delicados, muitas vezes nas consciências das pessoas, e falar assim: ah, um automóvel me afasta ou me aproxima de Deus? Depende, pode ser uma coisa, pode ser outra. Um passeio no parque me afasta ou aproxima de Deus? Comprar um pet? Então, assim, tudo isso são coisas que dependem do uso que você faz. Depende de como você lida com essas coisas diante do próprio Deus. O que a gente pode dizer, acho que isso é bem tranquilo, é que o amor por jogos ou esportes, ou mesmo mais amplamente por entretenimento, ele não é algo necessariamente pecaminoso. Deus nos fez com necessidades de descanso, de relaxamento, de lazer. Isso é parte da vida. E não é pecaminoso relaxarmos, termos lazer e assim por diante. E o esporte entra nesse ambiente, né? Então, assim, a priori, você assistir um jogo de futebol, você se divertir numa Copa do Mundo, você colecionar as figurinhas, que nem tanta gente faz, você juntar com a turma para ver um dos jogos da seleção brasileira, fazendo um churrasco com a pipoca e de repente jogar uma bola juntos, isso é uma diversão saudável e não há pecado nela. Pelo contrário, você pode, inclusive, ser grato a Deus por ela, no sentido de que foi Deus que nos fez com essa capacidade de criar coisas sensacionais como jogos. Nós criamos jogos de todo tipo, né? Esportes e outros jogos de tabuleiro, jogos disso, jogos daquilo. Momentos de diversão e lazer são parte da vida. E a gente exerce essas coisas com a criatividade dada por Deus. Além disso, isso celebra muitos outros aspectos. A comunhão é uma delícia, pessoas estarem reunidas em torno de uma mesa comendo, é uma delícia estarmos reunidos jogando um jogo. É uma delícia estarmos reunidos assistindo um jogo. Então, assim, o deleite da companhia de pessoas também é parte do prazer do futebol, do que vem com tudo isso. A torcida, a brincadeira, a diversão, até mesmo em algum nível a zoeirinha e tudo que vem com isso. Agora, como todas as coisas desse mundo, há limites que não são saudáveis, né? A gente pode pegar coisas boas e porque nós somos pecadores e nosso coração é quebrado, e nós somos rebeldes a Deus, a gente pode pegar coisas boas e fazer delas ídolos, a gente pode fazer delas coisas que nos escravizam, em vez de coisas das quais desfrutamos. A gente faz isso com tudo, né? A gente faz com a comida, por exemplo. A comida é uma dádiva de Deus, é uma das melhores coisas da vida, mas certamente ela pode ser levada a lugares ruins, e idólatras e perversos. Eu diria a mesma coisa com o futebol. infelizmente, acho que todo mundo conhece aquela pessoa que a vida dela virou o futebol, né? A pessoa que o humor dela depende do time. Ela, se o time dela ganhou, ela é feliz e trata bem as pessoas e a família.
Se fosse depender do nosso sentimento, se fosse depender do futebol hoje, a gente tava complicado pra gente, né? Como São Paulinos, né?
O São Paulino, se o humor dele for depender do time, vai ser só mau humor.
Isso.
Anda difícil. Mas assim, você já deve ter visto essa pessoa, né? A pessoa fica insuportável, ela não quer nem ir ao trabalho, ela falta ao culto, ela trata mal todo mundo porque o time dela perdeu. Aí tá me mostrando que essa pessoa, que a coisa passou da linha, sabe? De uma diversão saudável e boa para algo que domina o coração dela. Mas perceba que o problema não é o futebol, o problema é o coração idólatra. O problema é que nossos corações são dados a pegar coisas boas e fazer delas a razão da nossa existência. E a gente pode fazer isso com tudo. Tem um exemplo muito interessante na Bíblia, quando a gente vê que Raquel, que queria ter filhos, né? E querer ter filhos é uma coisa legítima diante do Senhor. Mas ela fala para o seu marido Jacó assim: dá-me filho, senão eu morro. Então você vê alguém que colocou algo bom, querer ter filhos, como um ídolo, como o próprio Deus. Se eu não tiver isso, eu não quero nem viver. E sabe, às vezes a gente pode chegar a esses extremos com coisas boas, como o esporte também. Meu time perdeu, o Brasil perdeu, perdemos a Copa, não quero nem viver, acabou-se tudo. Não, calma, é só um esporte. É muito importante, mexe com a gente, mas não é a vida em si. Então, respondendo assim de uma forma um pouco longa, né? O esporte, o futebol é bom para o cristão, afasta o cristão, aproxima o cristão? Depende da pessoa, da situação, do tipo de coisa. Obviamente, se a gente estiver falando do cara que está perdendo todo o dinheiro nas bets, que virou uma moda muito forte, né? O cara tá aí jogando o salário todo nas bets e fazendo empréstimo e acabando com o dinheiro e não tem como comprar comida, pagar a prestação da casa porque jogou tudo na vitória do Botafogo, ou seja, de quem for, sabe? Temos um problema. Sabe, temos um problema.
Agora, pastor, é interessante, porque assim, o problema do cara não é o carro, não é a comida, não é o futebol, é o coração dele mesmo, sim, né? O problema tá dentro dele. Então, a pessoa que tá agora nos ouvindo, reconhece que tem essa dificuldade, né? O futebol está afastando ela de Deus. A partir de agora, o que ela deve fazer? Pastor, eu quero mudar. E aí?
Veja, talvez, em alguns casos, não seja necessário mesmo uma abstenção, sabe? A pessoa, assim, se ela não consegue ver aquilo ou assistir aquilo sem aquilo resultar em ataques de ira, até mesmo em violência, às vezes, se não consegue, simplesmente não consegue, cara, é melhor você se abster, é melhor você tirar isso do que você pecar com isso, sabe? Vai fazer outra coisa. Mas isso é o primeiro passo. O caminho da maturidade cristã não é o de simplesmente ficar assim. Pelo contrário, é você desenvolver a sua salvação e o fruto do Espírito que vai sendo formado em você. E parte do fruto do Espírito é domínio próprio, sabe? Então, assim, a pessoa que vive assim, não, eu não posso nunca assistir um jogo de futebol porque eu fico irado. Tem 30 anos que esse cristão é assim. Peraí, cara, que santificação é essa? Sabe, a santificação é justamente você crescer em maturidade. Você ser capaz de lidar com coisas que hoje te tiram do sério, hoje te levam a pecar, hoje te tiram do eixo. Tá, mas à medida que o Espírito de Deus vai trabalhando no seu coração, por meio da palavra, por meio da comunhão cristã e de todas as ferramentas que Deus usa, espera-se que nós cresçamos em maior liberdade diante de Deus. Que nós sejamos capazes de disputar mais dessas coisas e não menos.
Se liga aí, na verdade. Ligado na verdade.
Pastor, nós falamos aí um pouco sobre como o futebol ele pode nos afastar de Deus. Mas que princípios nós podemos tirar do futebol que ele pode nos aproximar de Deus?
Certo, olha, acho que estão várias coisas interessantes aí. Uma delas é a gente realmente lembrar que quando a gente participa de uma... O que eu vou usar aqui uma expressão que um escritor chamado Tolkien inventou, tá? Tolkien, muitos dos ouvintes devem conhecer, ele escreveu uma série famosa de livros de fantasia, O Senhor dos Anéis. Ele usava a expressão subcriação. Como assim? Só Deus é um criador totalmente original. Ele criou do nada. Tudo que nós criamos a partir de coisas pré-existentes. O pintor, por exemplo, ele usa as cores que Deus inventou. Ele não consegue criar uma cor do nada, né? E assim por diante. O músico se vale das notas musicais, das ondas sonoras que Deus criou, e assim vamos. O esporte, assim como qualquer outro jogo, ele é uma criação nossa, não tem nada na criação que Deus tenha feito que fala assim, não, 11 de um lado, 11 do outro, uma bola, dois gols de tantos metros, o campo de 100 e poucos metros e assim por diante. Essa é uma criação nossa. Mas veja que essa é uma subcriação legítima. Então, assim, quando a gente cria jogos, quando a gente cria arte, quando a gente cria lazer, e aqui eu estou falando, assim, desde jogos bem estruturados, como o futebol ou outros, até duas crianças que, do nada, estão ali no quintal e inventam uma brincadeira. Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Quem chegar primeiro na árvore ganha, quem não chegar tem que fazer 50 polichinelos e só pode ir pulando num pé só. Sei lá, essas coisas que criança inventa, né? Veja, é exercício da criatividade humana, que é uma dádiva divina. É parte de sermos imagens de Deus. Deus é criativo e Deus nos fez criativos. Então, é um deleite diante do Senhor a gente, com ações de graças, participar disso. Do mesmo jeito que eu posso ir a um restaurante, e um restaurante gostoso, e comer uma comida bem preparada, e uso criativo ingredientes, e falo assim, puxa vida, Senhor, obrigado pela criatividade e habilidade desse cozinheiro que criou essa maravilha, que encheu minha boca de alegria hoje. Eu também posso dar graças a Deus e falar, Senhor, obrigado pela maravilha que é a criatividade humana de inventar esse jogo que une as pessoas, que traz alegria, que traz emoção, que traz um misto sensacional de tensão e alívio, de momentos de desespero com momentos de júbilo, que não são a vida como um todo, mas são uma parte legal da vida.
Agora é interessante que meio que o futebol, ele ilustra um pouco da realidade da caminhada cristã, né? A gente tem um alvo, né, que é Cristo. É claro que no futebol lá o cara pode perder, né? O alvo dele é ganhar ali, mas ele pode perder diferente da caminhada cristã, sim. Que a vitória é garantida, né? Garantida por Jesus.
Sim, é sim. Eu acho que é muito interessante que o apóstolo Paulo se valeu muito de ilustrações esportivas nas suas cartas. E é muito legal porque isso não era um costume dos hebreus. Os judeus, né, Israel, eles não têm, a gente não vê no Antigo Testamento, tem muitos jogos, esportes e coisas assim. Mas no mundo grego era comum. E quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, aos Gálatas e a tantas outras das suas cartas, ele faz alusões a lutas esportivas, né, como a luta greco-romana, aquele estilo de luta olímpica. Ele faz alusão à corrida. E ele deixa claro que ele entende que esse mundo do esporte... Ele se presta muito bem a metáforas, a ilustrações de como é a vida cristã. Ela tem esforço, ela tem cansaço, ela tem persistência. A vida cristã, ela tem grandes doses disso, sabe? E sim, o esporte pode nos ajudar a pensar sobre a nossa jornada, com certeza.
Isso aí. Até mesmo eu lembro bastante de uma cena na Copa do Mundo, né, que viralizou de dois jogadores, um da Bélgica e o outro do Panamá, numa derrota do Panamá por 3-0 para a Bélgica. E ali os dois jogadores, eles vão, se ajoelham e agradecem a Deus. Então a gente já pode tirar princípios de uma cena como essa, de gratidão, no momento ali de felicidade e no momento também de tristeza, né, de um atleta que acabou sendo derrotado.
Sim, isso é verdade, né? O esporte, ele é um ambiente de treinamento do coração, em vários sentidos. E para o cristão, ele pode ser um treinamento disso tudo, de saber, sim, em tudo dar graças, por exemplo. Eu não agradeço a Deus só quando eu venço o jogo, mas eu agradeço a Deus pela dádiva do jogo. Né? E para alguns torcedores em particular, é mais trabalhado, né? Nós São Paulinos, por exemplo, a paciência, a longanimidade, eles são mais exigidos.
Pastor, queremos agradecer muito a sua participação aqui no nosso podcast. E se você quiser aprender mais sobre este assunto, o Pastor Emílio tem um livro, né, Flávio Moisés?
É isso aí, João Lucas. O Pastor Emílio Garófalo tem um livro, inclusive eu tenho ele, que tem o seguinte título, Futebol é Bom para Cristão. Emílio, você poderia até falar um pouco mais sobre esse livro, sobre o que se trata e como adquirir esse livro.
Perfeito. Esse livro, Futebol é Bom para Cristão, Vestindo a Camisa em Honra a Deus. Ele é o fruto do trabalho que eu fiz no doutorado nos Estados Unidos e depois transformei em forma de livro. Não é um livro muito grande, mas são alguns capítulos lidando com facetas diferentes da vida cristã diante de Deus e dos esportes. E lá, vários desses assuntos que a gente tratou aqui agora na nossa conversa estão lá também. Ele é da editora Monergismo. Você pode encontrar o livro no site da editora Monergismo, mas também em plataformas digitais como a Amazon. Você certamente encontra e com facilidade pede aí na sua casa.
Muito bem, Pastor Emílio, muito obrigado. Que Deus lhe abençoe e que Deus possa estar usando esse podcast para alcançar aí muitos corações.
Amém. Obrigado pela participação. Foi uma alegria poder estar aqui com vocês.
Valeu, Flávio Moisés. Obrigado pela sua participação.
Valeu, João Lucas. Agradeço aí também pelo convite e poder estar participando de mais um Ligado na Verdade.
Se ligou? Esse foi o Ligado na Verdade. Na sua Rádio Seara, uma sintonia de paz.